Outro dia eu fiz uma pergunta para a igreja e de repente o povo não prestou atenção. Porque quando Israel saiu da escravidão do Egito para atravessar o mar, eu perguntei, o mar que se abriu? Eu perguntei, o que fez o mar se abrir? E a pergunta foi feita assim repentinamente, alguns disseram, a fé, né? Deus. Mas se você prestar atenção na pergunta, você vai entender que eu não perguntei quem, eu perguntei o quê. E há uma diferença muito grande em quem e o quê. Como fazem aquelas brincadeiras, né? Você sabe quanto é um mais um? E a pessoa responde dois. Eu falo, tá errado, né? Por que tá errado? Eu não perguntei quanto é um mais um. Eu perguntei se você sabe. Até se a pessoa responder não sei, estaria certo. Porque ela pode dizer sei ou não sei. E a questão aqui é, o que foi que abriu o mar? Quem foi? Quem foi? Nós não temos dúvida nenhuma que foi o poder de Deus. Mas qual foi o instrumento que ele usou? Ah, pastor, agora sim entendi. Moisés. Ah, Moisés tocou na água. Moisés obedeceu, teve uma atitude de fé, foi e tocou na água. A questão é, o que foi que fez o mar se abrir? Qual foi o instrumento que Deus usou pelo seu poder? Você sabe que eu tenho um certo receio com algumas coisas que a gente começa a ouvir. E eu não consigo entender, queridos. Olha, eu gosto muito de observar a palavra de Deus, eu gosto muito de entender um pouquinho, de discutir alguma coisa, discutir no bom sentido, né? Sobre algum assunto. Agora, eu não consigo entender porque algumas pessoas começam a inventar moda. Inventar coisas que não estão escritas. E eu sei que até às vezes cansa este assunto. Eu sei que às vezes até cansa um pouco. Mas se está escrito, por exemplo aqui, vai, ó. Êxodo 14, só para vocês entenderem, versículo 22, é um detalhe, depois eu vou lá no instrumento lá, vamos lá, ó. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, então estava seco, e as águas foram-lhe como muro, à sua direita e à sua esquerda. O que está escrito? As águas foram como muro. Se você comprar um terreno baldio, você comprou num loteamento, ah, que gostoso. Antigamente tinha muito loteamento, hoje tá mais, é mais pro lado do interior, assim, né? Mas eu lembro que a pessoa comprava um terreno e ela pegava o sábado, vamos lá no terreno? E ele ficava lá olhando o terreno, olha, meu terreno vai daqui até aqui e até lá. E ele ficava sonhando a casa que ele ia fazer ali. No bairro onde meu pai comprou um terreno uma vez, as pessoas construíam a edícula. A edícula é um... na verdade não era nem edícula, era a parte onde ficava a lavanderia, vai. Fazia um banheirinho e aquele espaço grande e a pessoa ia morar lá. E com o dinheiro que ele gastava de aluguel, ele ia construindo a casa dele. E você via lá a pessoa trabalhando, construindo, levantando. Era muito gostoso isso aí. Aí você pega e consegue fazer os muros. Muro. Ah, conversei com o vizinho da esquerda, da direita, faziam isso muitas vezes também. Ô, amigo, vamos fazer um muro só, pô. Pra que fazer dois muros? Vamos fazer um só. A gente pega e divide, aí faz um muro. O que, que é um muro? O que, que você entende por muro? Uma à direita e outra à esquerda. Aí você está passando no meio do terreno. Você não fechou atrás ainda. Você não fechou. O vizinho da parte de trás fala: olha, não precisa fazer muro, não. Que aqui eu vou ter que fazer um muro muito forte por causa da caída aqui. Deixa que eu faça esse muro. Só faz as laterais aí. Entendeu? Aí você fez um muro da esquerda e da direita. E você está passando no meio do seu terreno. O que, que é um muro? A esquerda e um muro à direita. É um muro. Tá. O que é que está escrito na Bíblia? As águas se abriram e ficaram como um muro, à esquerda e à direita. Então o mar se abriu e ficou como um muro, à esquerda e à direita. Israel passou no meio. Aí vem o inventor. Ei, pastor Pedro, o senhor, na sua ignorância, né? Cada detalhezinho bobo. Bobo? Bobo, eu acho, aquele que vem dizer assim, ó, na verdade as águas abaixaram. Israel passou, depois as águas subiram. É um mistério o que acontece. Irmãos, se isso acontecesse sempre, não era para estar nos noticiários, não? Olha, gente, vamos ver lá. Mais uma vez o mar abaixou aqui no Egito, olha lá, olha lá, tá vendo? Ele abaixa, fica. E a pessoa fala.
É porque lá abaixa as águas, depois.
Só que não tem notícia, não tem internet, não. Ninguém fala nada. E se ainda acontece ou já aconteceu esse fenômeno? Amém. Nesse dia não foi assim. Nesse dia não foi. Como chama aquele mistério que acontece nas águas aqui? Quando é pororoca que fala? Tem uma data que os rios se encontram e vira essa onda enorme aí. Se na Bíblia tivesse escrito, lá no Brasil, no mês tal, aconteceu uma onda grande, numa época que não fosse essa pororoca aí como chama, eu ia acreditar que foi não no dia que tinha que ser. Quando é que cai neve nos Estados Unidos? É lá para dezembro, mais ou menos, né? Até abril. Então vamos por fevereiro. Fevereiro é um mês ótimo para cair neve nos Estados Unidos. E era julho e começou a nevar.
Não é porque nos Estados Unidos neva.
Não, lá neva em fevereiro. Mas se Deus falou que foi em julho, ele fez nevar porque ele faz o que ele quer. Na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Não, na verdade, aí pastor, o que eu acho interessante não é aquele cientista que fica procurando pelo em ovo, sabe? Que fica aí tentando achar um jeito de burlar a palavra. Não, é pastor.
Na verdade, queridos irmãos, queria dizer para vocês,
e o rapaz não vê que os irmãos leem a Bíblia. Nossa, pastor, ontem o pastor falou isso lá na minha igreja. Ele falou isso lá na minha igreja, que as águas abaixaram. E aí Israel passou. Tinha um desses, esses sábios pastores, que começam a estudar e achar que conhece tudo, e ele pregou isso numa igreja.
Na verdade, irmãos, as águas abaixaram. Israel passou, quando o Egito foi passar, as águas voltaram.
Minha irmã deu glória a Deus. E o pastor falou: por que você está dando glória a Deus? Não, porque abaixou bem na hora de Israel passar e subiu bem na hora do Egito. Que coincidência, né? Aí, eu vi uma pastora, que não está mais em nosso meio aqui, veio com uma inteligência e falou que pregou no domingo. Quase que eu fiquei doente aquele dia. O quê? Na verdade, pastor Pedro, foi um tsunami. As águas foram tudo embora. Aí eu falei, inteligente... O inteligente, ai pastor, o senhor... O inteligente, você sabe o que é um tsunami? Você sabe o que é um tsunami? As águas recuam e depois voltam como ondas impetuosas. Quer dizer que Israel, a água recuou, Israel passou e quando voltou a água? Passou por cima?
Ai, pastor, não pensei nisso. É que eu vi um historiador falando.
Então, ao invés de você ir atrás de historiador, por que você não pede pro Espírito Santo te revelar? Porque se tem um historiador excelente, chama-se Espírito Santo.
Não, mas sabe, diz, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus é Deus. Queridos ouvintes, Deus é Deus.
Se na Bíblia estivesse assim, na Bíblia, e Jonas caiu na água e veio uma manjuba, você conhece manjubinha? E a manjuba engoliu Jonas. Se a Bíblia estivesse escrita assim, eu não teria dúvida e nem dificuldade nenhuma em crer. Não precisa ser baleia, grande peixe, sei lá o que for. Ah, mas como que a manjuba me engoliu? Ele não sei, ele ficou pequenininha, a manjuba me engoliu. Depois que a manjuba soltou, ele ficou grande de novo. Deus pode tudo. Deus pode pegar o cara que está morto, cheirando mal, cheio de verme, comendo seu corpo e fazer ele sair andando. Ué. Deus pode essas coisas. Deus pode tudo. Não há dificuldade nenhuma para Deus. Agora, na minha Bíblia, na minha. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. O mar estava em seco, tá? E as águas? Opa, peraí. E as águas? O que, que aconteceram com elas, pastor? Tá aqui. Êxodo 14, 22. Foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Alguém tem dúvida agora de que o mar se abriu? É, pastor, mas você tem que ver. Eu não tenho que ver, está escrito. É, mas tem que ver que lá no hebraico tem que ver. Eu não consigo entender. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu respeito mais um ateu. Do que um crente que começa a querer desvirtuar a palavra. Pastor, você não deveria falar isso. Digo que eu respeito mais um ateu, porque o ateu, ele não crê. Então ele pode falar o que ele quiser porque ele não crê. Agora, o crente lê e desvirtuar a palavra, é isso que eu não entendo. Eu acho que ele vai perdendo o dom de preparar mensagens, ele vai perdendo a capacidade de ser usado por Deus para pregar a palavra. Então ele começa, eu preciso trazer novidade, Então é igual eu falei outro dia, né? Então não foi a mão que foi pregada, então não foi o pé, então não era a cruz, então não era a Santa Ceia, então... E ele acha que isso vai ser a coisa mais linda do mundo. Meu Deus, que pastor! Que novidade que ele trouxe. Ele estuda nada. Ele entrou na internet e viu um cara falando lá, para ele vai lá e prega. Porque ele mesmo não estuda nada. Cuidado, irmãos. O mar se abriu. E eu vou te falar uma coisa, queridos. Isto para Deus é fichinha. Porque nem foi ele que abriu. Foi um vento que ele mandou. Está escrito em Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Você já repartiu o cabelo no meio? Isso. Hã? A irmãzinha já repartiu o cabelo no meio? Hã? As águas foram o quê? Partidas, não fugidas, igual tsunami. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Aí os egípcios seguiram eles e tal, né? E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo, a nuvem e tal, viu os campos do Egito, alvoroçou o campo dos egípcios. Tirou os seus carros, tá bom, e o mar acabou se fechando bem na hora que eles estavam lá no meio.
Se você lê a Bíblia, irmãos, se você lê a palavra de Deus, eu estou te falando tudo isso para chegar numa conclusão aqui. O que aconteceu foi o seguinte: havia um anjo que ia na frente e uma coluna de nuvem que ia na frente guiando Israel. Eu acho que eu tenho que parar, eu acho que eu vou parar, irmão. Vou parar de pregar. Tô brincando. Não, porque eu fico ouvindo coisas assim que me chateia. É, irmãos, Moisés não sabia para onde estava indo. Ele foi indo igual um doido. Não, diz a palavra que um anjo e uma coluna de nuvem me seguem. Eles foram seguindo. Quando eles chegaram diante do mar, diz que o anjo e a coluna passou para a retaguarda. Você já viu o filme onde Israel está perto do mar e Faraó está mais ou menos, não chega nem a 1 ou 2 quilômetros? Aí você fala, peraí, mas como é que não deu tempo? Porque Deus dificultou. É só você ler a palavra de Deus. É só ler. Sabe o que diz? Que aquela coluna era dia para Israel e noite para o Egito. Para o Egito ficou trevas e para Israel ficou luz. Tanto é que um não se chegava ao outro. Um não conseguia se achegar ao outro. Então, é isso que acontece. Foi isso que aconteceu. Eu acho interessante, irmãos, que a Bíblia é tão simples, né? Não é simples. Por que que as pessoas complicam? Hã? Aí, não é mais fácil ler em vez de ficar indo atrás de outros? Não é mais fácil ler a palavra de Deus? Eu acho que é muito mais fácil. Tô tentando abrir aqui no meu celular, aqui tá difícil aqui. É antes do 21, que havia um anjo Havia o anjo do Senhor, que o anjo do Senhor saiu da frente, foi para a retaguarda e a nuvem era... É coisa simples. Quando Israel parou diante do mar, a Bíblia fala que Deus mandou um vento oriental. Posso ler aqui? Versículo 19. Quer ver, ó? E o anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás, e a coluna de nuvem que os precedia pôs-se detrás deles, entre o acampamento dos egípcios de Israel. Era obscura e alumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Não podiam não se aproximar. Na minha Bíblia está, virou noite para eles, mas para Israel virou dia. Está aqui, o anjo que ia na frente. Então, irmãos, Moisés não foi por aquele caminho à toa, porque ele estava perdido. Um anjo do Senhor os guiou até lá. Aí depois passou para a retaguarda para defender, para falar o seguinte: o faraó, você não vai conseguir chegar até Israel. Tanto é que a Bíblia fala que ficou a noite inteira aquele vento. E a pessoa calcula, mas peraí, ficou a noite inteira, não deu tempo de faraó chegar? Não, porque ele não conseguia. As rodas do carro começaram a quebrar. Quando Israel passou e que está amanhecendo, é que faraó vai, agora vamos, ei, blá, 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 blá. Aí o mar fechou. Foi isso que aconteceu. Foi só isso. Então, queridos irmãos, Deus, na verdade, nem precisou ele. Na verdade, foi um vento. Agora, quem deu a ordem foi ele. Eu vou falar uma coisa aqui, e eu acho que Deus não teve nada a ver com isso. É minha opinião. Quer ver? Já ouviram falar do Titanic? Não sei se é verdade, porque eu não ouvi, mas dizem que o construtor dele disse: este navio é tão resistente que nem Deus pode afundá-lo. Não sei se isto é verdade, porque tem crente que inventa muita moda aí, inventa muita coisa e depois aquilo vira uma tradição. Mas você já ouviu isso, né? Nem Deus pode afundar.
Aí tá vendo? Foi mexer com Deus. Deus foi lá, afundou o navio.
Peraí. Eu conheço essa história. Não foi Deus, não. Foi um pedacinho minúsculo de gelo que Deus criou, chamado iceberg, que para nós pode ser um monstro de gelo, mas para Deus aquilo... Se as galáxias são como areia nas mãos do Senhor, grãos de areia, você acha que um iceberg é o que para ele? O que derrubou aquele navio foi um pedacico de gelo chamado iceberg. Não foi Deus. O homem lá pode ter falado isso, mas não foi Deus. E veio a mão de noite e pegou o navio, jogou para cima, ele afundou, uma mão poderosa. Tudo bem. Mas você conhece a história? Eu vou te explicar. Se eu não me engano, aquele navio estava indo para Nova York. De Londres para Nova York. Muito bem. Ele tinha um horário para chegar. Parece que ele ia chegar à tarde de um dia aí. Ia chegar bem à tardezinha. E o dono do navio diz o seguinte: vamos acelerar por a toda velocidade para a gente chegar de manhã. Olha só, hein? Hã? Vamos chegar de manhã. Ao chegar de manhã, vamos ver aonde Deus tem culpa nisso. A gente chega cedinho, aí os repórteres que vão estar esperando a tarde: olha, já está chegando. Rapaz, olha, veja a velocidade desse navio que a gente achava que ia sair, chegou, na verdade, de manhã, né? Aí eles meteram lenha, porque era vapor, né? Meteram lenha. O fogo foi igual Nabucodonosor. Esquenta 7 vezes mais. E o navio começou numa velocidade e tal. O marinheiro, ou melhor, o capitão, disse: escuta, é perigoso. Tem icebergs. É perigoso essa velocidade. Não, eu quero chegar cedo. Eles arrepiaram. Quando eles viram o iceberg, se aquele navio tivesse numa velocidade de 30% a menos, tinha desviado tranquilo. Quando eles viram um iceberg, até gritar: iceberg! Iceberg é um pedação de gelo, né? Pra nós, é pra Deus, é uma fagulha. Um iceberg, vira, põe o motor ao contrário, vira tudo agora. Aí o iceberg veio e foi rasgando todo o navio por baixo. Foi rasgando ele todinho. Não foi isso? O que afundou aquele navio, irmãos, foi a burrice de um homem e a sua arrogância. Não foi Deus. Você, crente, para com esse negócio aí. Para com isso aí. Para com isso.
É, o rapaz falou: nem Deus pode afundar. Deus foi lá e afundou.
Não, Deus não teve nada a ver com isso. Foi a burrice de um homem, a sua arrogância, e foi um iceberg. Foi um iceberg. O cara... Tanto é que não chegou nem de manhã nem de tarde. Estavam esperando ali. O que aconteceu? Cadê o navio, rapaz? Está lá no fundo do mar. Então foi isso. Ele colocou o navio numa velocidade terrível. Quando veio o iceberg, não deu tempo de desviar. Ah, pastor, eu queria que você me explicasse uma coisa. Isso é forte que eu vou falar aqui. Eu não consigo entender uma coisa. Não foi um caso só, não. Foram vários. Eu não consigo entender uma coisa. O quê? Um pastor indo pregar a palavra, indo para uma cidade para levar a mensagem de Deus, foi ultrapassar um caminhão. Veio o outro, bateu de frente e morreu na hora. Eu queria uma explicação. Explico. Burrice. Mal preparado para dirigir em estrada. Ô pastor, você não pode falar isso, cara. Era um pastor. Você acha que Deus tem que ficar livrando pessoas negligentes? Sabe porque ele é pastor? para poder ultrapassar um caminhão e vir outro caminhão de frente, ele ultrapassou no lugar que não podia. Você estudou ou comprou carta? Sabe aquela provinha que as pessoas falam, vai lá e só põe a mão e depois, né? É por isso que eu vi outro dia um motoqueiro caindo na rua. Em vez de a pessoa só abrir o capacete, estavam puxando o capacete, levantando ele. Porque o cara, em vez de estudar, ele pôs a mão lá só pra passar, né? Você sabe que o motorista não tem que pôr a mão nele. O máximo é abrir a jaqueta se ele estiver com muito calor. É abrir a viseira se ele estiver com muito calor. Não é pra dar nada pra ele comer, não é dar nada pra ele beber, nada. Deixa chegar o resgate. Porque eu estudei, né? Então, existem duas faixas entre uma pista e a outra. Duas faixinhas amarelas. Quando ela está contínua, como um grande risco, uma faixa contínua, você não pode ultrapassar. Quando ela está pontilhada, precisa ver aonde. Se a faixa da esquerda está contínua, mas a da direita, porque são duas no meio, a de dentro estiver pontilhada, você pode ultrapassar. Porque a visão te permite isso. Se tiver pontilhado do outro lado e a sua não, quer dizer, só quem está lá que pode ultrapassar, na outra pista. Agora, se tiver pontilhada nas duas, então eu tô dirigindo, tem um caminhão. Já vi parentes, filho, pai, passa ele. Você não tá vendo essa faixa aqui, ó? É, tô indo. Virou pontilhada, mesmo assim, não é porque tá pontilhada que eu posso jogar o carro. Eu dou uma olhadinha. Aí quando é pontilhada, você vê lá embaixo, não é vindo carro nenhum. Aí você joga o carro no caminho e vai embora. Provavelmente esse pastor, apesar de homem de Deus, apesar de santo, apesar de poderoso, cheio de graça e virtude e salvo, ele não deve ter estudado. E na hora de ultrapassar, o carro dele não tinha um motor tão potente. Ele jogou num lugar que não podia ultrapassar. Na metade do caminhão apareceu o outro e não deu tempo. Foi isso que aconteceu, não foi Deus. Eu queria que o senhor explicasse. Não tem que explicar nada. Mas e a pessoa? Então não vai ser salva? Vai. Ah, pastor, não. Agora eu quero saber. Ela vai ser salva? Vai. E aí, pastor? E aí Deus vai falar pra ele, tá vendo? O seu galardão, vamos pôr em números, não é número financeiro, tá? Digamos que o galardão vai de 1 a 1.000, tá? Olha, seu galardão é 1, seu galardão é 0, seu galardão é 1, seu galardão é 1.000. É o máximo, tá bom. Olha, o pastor, você que morreu aqui naquela negligência sua, o seu galardão estava programado para ser 600, mas você morreu antes. Então vai ser 250. E as pessoas para quem você ia pregar, eu usei outros pregadores e eles vão ficar com o restante do seu galardão. É isso. É simples. Ele não vai deixar de ser salvo porque foi negligente. Não. Não vai. Mas o galardão ele vai perder. Porque brincou com a vida. Ah, pastor, um pastor em alto mar, sabe? Ele ficou mergulhando em alto mar, não sabia nada direito, eu não consigo entender, aí ele morreu afogado. E Deus? É. Deus deu inteligência para ele saber que lá não era um lugar para nadar, né? Irmãos, o meu filho, o pastor Rafael, trouxe uma mensagem há pouco tempo, muito interessante. Ele trouxe uma mensagem muito interessante. Ele falou de uns navios que aonde os mares se encontravam era muito difícil de ultrapassar. E Salomão, ele chamou os marinheiros experientes. Olha só, hein? E fez atravessar ali aquele lugar. E diz que havia um rei, a própria palavra, que nunca houve um rei como ele, em santidade e em buscar o Senhor, não houve rei igual a ele. E tentou atravessar não sei quantas vezes, não conseguiu nenhuma. Porque o navio afundava. Não entendo, não entendo.
o pastor? Eu não consigo entender. Era um pastor que andava com Deus, que orava, que buscava um rei, quer dizer, que orava, buscava, clamava, Deus se agradava dele e os navios dele todos afundavam. E Salomão, que tinha um monte de mulherada, que depois acabou até adorando outros deuses e tal, ele conseguia, porque Salomão era sábio. Sábio. Por que que tem crente que se dá mal em alguma coisa e o ímpio se dá bem? Porque o crente, é salvo, é santo, mas não foi sábio. Ele vai, sabe, com a cara e a coragem, eu vou, porque Deus vai ter que dar um jeito, vou ultrapassar esse caminhão aqui, ó. Eita! Não é assim não, meu amigo. Uma coisa, teve um sábio chinês, ele ficou 35 anos em cima de uma montanha, 35 anos, só comendo um pouquinho de arroz por dia. Depois de 35 anos, ele chegou a uma conclusão. Ele disse, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sábio, né? O pior que é verdade. Uma coisa é você estar com Deus, andar com Deus, orar, pedir a bênção do Senhor, pedir orientação. Outra coisa é você agir com imprudência. Uma coisa, mas por que eu não consigo entender? Eu trabalhava numa empresa, eu e meu cunhado. Meu cunhado, pastor. Meu cunhado, ele é ateu. Meu cunhado é ateu, não quer saber de Deus. Tá, então não vamos falar de salvação. Salvação é uma coisa. Salvação. Aí é outra coisa. Peraí, vamos falar do emprego lá. O que que tem? Então, né? E eu... Aí teve um rapaz lá, que ela trabalhava, a gente montava umas peças, né? E ele abriu uma firma pra concorrer com aquela multinacional. Ele abriu a firminha dele, no fundo de quintal lá. E ele me convidou pra ir trabalhar, pra ganhar o dobro. O dobro. Pra ganhar o dobro. Ele me convidou pra ganhar o dobro. Ele vendeu, o pai dele vendeu uma casa lá, deu a parte dele, ele comprou e vai me pagar o dobro. E o tonto do meu cunhado ateu vai ficar lá, trabalhando na empresa lá. Tá bom. Pastor, eu não consigo entender Deus. Por quê? Faz 2 anos que eu estou desempregado. E meu cunhado, que é ateu, está trabalhando. Porque ele foi sábio. Porque ele falou, peraí. Eu vou... Então, pastor, no primeiro mês o rapaz me pagou lá, porque ele tinha dinheiro ainda, né? No segundo ele pagou só metade, no terceiro em diante não me pagou mais. Passou 6 meses, não recebi nada, eu não tenho direito a nada, eu tô aqui nessa desgraça, eu não entendo Deus. É Deus que não te entende. É Deus que não vai entender a pessoa. Porque agiu com imprudência. Deus não tem que ficar resolvendo imprudências. Deus não tem que... Você pode até pedir perdão, Senhor, me perdoa, eu agi com imprudência, meu... reconheça pelo menos, vai? Não, eu não entendo Deus, não entendo Deus, vai entender Deus. Fica tentando entender Deus. Queridos, imprudência. Ô marido, você vai lá com o teu irmão lá, que é o teu cunhado lá, que é crente, falou, vou nada. Por quê? Esse rapaz que tá montando essa firminha aí, esse cara é meio tranqueiro aí, esse cara aí não sei não. Mas ele vai pagar o dobro, será que ele vai conseguir concorrer com uma multinacional como a nossa aqui? Vou ficar aqui, mulher. Falta 5 anos pra me aposentar.
Pastor, meu cunhado até tá aposentado. Aposentado, pastor. Ganhando dinheiro deles.
E eu aqui nessa... Porque não sou de sabedoria. O rei lá era rei, andava na presença do Senhor mais do que Salomão, porque diz que não houve rei que andou na presença de Deus como ele, então ele era mais do que Salomão. Tentou atravessar lá, os navios dele afundaram todos, o de Salomão não, porque Salomão chamou marinheiro. Tem muita gente que quer fazer um trabalho na casa, eu vou chamar o irmão que é crente, às vezes se dá mal. Você não devia chamar o irmão que é crente, você devia chamar um profissional.
que pode ser crente. Ele pode ser crente. Tem profissionais crentes que é uma maravilha. Nós trocamos o piso agora lá do altar da igreja. Dois irmãos que colocaram o piso são crentes, congregam comigo. O serviço ficou lindo. Mas não é porque eles são crentes. É porque eles são profissionais. Crente é uma coisa, profissional é outra. Ô, pastor, eu levei meu carro no irmãozinho da igreja lá. Ele detonou todo o meu carro. Eu levei lá no funileiro o meu carro. Falou, mas eu conheço um funileiro ali. Rapaz, mas ele fuma. Não, peraí. Você que é um profissional? Se eu tiver que levar meu carro, querido, vocês podem se escandalizar com o que eu vou falar. Se eu tiver que levar meu carro pra arrumar a funilaria e o cara é ateu, fuma, bebe, mas o meu carro vai ficar perfeito, é um serviço, não é religião. Eu devia ter levado um irmãozinho, não, eu levei, meu carro era uma Mercedes, saiu parecendo um Gordini, parecia uma coxinha de tanta massa. Eu termino contando um outro causo, são vários causos. Conheço um irmão, ele tem um tipo de um sítio, uma chácara grande. Mas a vila fica na Vila São José, é São Paulo. Cheio de casas em volta, tudo. E ele tem lá plantação, as galinhas, os negocinhos e tal. Tinha até um cavalo. E ele gostava de cuidar e tal. Aí convidou um irmão, pastor Pedro, você conhece algum irmão da igreja? Eu conheço. O irmão foi. Só arrumou confusão. Eu ia lá visitar esse irmão, o irmão confundia trabalho, né? Ele tava lá roçando a coisa, ele vinha. Então, pastor, tem uma mensagem que eu tava ouvindo a pregação e papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap trabalhar e batia papo. O irmão mandou ele embora. Pastor, eu estou revoltado, revoltado, porque ele me mandou embora. Ah, tá bom. Ele chamou outro crente, chamou outro crente, chamou outro crente. Do quinto crente, ele contratou um ímpio. Um senhor ímpio. Que nós temos essa mania, né? O ímpio, né? Ele contratou um senhor ímpio, quieto. Chegava no horário. Chegava no horário, o ímpio. Abriu o portãozinho. Quando o Sam levantava, as folhas da coisa já tinham tudo recolhido, vem, tal, 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 tal. E arrumava o galinho, limpava, pegava os ovos, já separava, tal, pá, 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 pá. Quieto, 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 ia lá. O homem não falava nada. 5 horas da tarde. Falava pro dono do sítio: o senhor quer mais alguma coisa? Meu horário chegou. O senhor quer? Não, não. O senhor pode ir. Tá bom, viu? Tá, se quiser mais alguma coisa, eu faço ainda. Não, 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 pode ir, pode ir. Que diferença, né? Profissionalmente. Salvação, não sei. Aí é outra coisa. É outra coisa. Mas para trabalhar na chácara, o ímpio deu de 10 a 0 nos crentes. Então, meu irmão, minha irmã, o que tem a ver uma coisa com a outra? A palavra de Deus é fiel. Quando eu falei que o vento abriu o mar, ora e peça para Deus interceder na sua vida. Mas seja cuidadoso e sábio. Porque se Moisés falasse assim: não vamos pela parte seca, não vamos pela parte molhada, ele tinha matado todo mundo. A lógica foi, abrindo lá. E tem coisas que são muito na cara. São lógicas. Ô Moisés, atravessa. Mas como assim, Deus? Porque tem um muro à minha esquerda, não sei quantos metros é de altura, mas da direita, o que eu faço? É para passar por essa parte seca aqui, Senhor? Né? Ai, se eu fosse Deus. Não, não é não, sai voando. Vai voando, Moisés, né? Aí Moisés, ele viu que era óbvio. E tem crente que não vê o que é óbvio. Tem crente que o mar se abre.
Não, eu quero andar por cima do mar. Eu vou por cima, que eu sou diferente.
Igual o apóstolo Pedro. Jesus lavando o pé dos apóstolos.
Ele falou: eu não quero que você lave meu pé.
Aí, então você não tem parte comigo. Então pode lavar o pé, a mão e a cabeça. Ele quer ser diferente. Ô Pedro, os pés bastam. Você quer ser igual aos outros? Pô, não, tá bom, então os pés, tá bom.
Então o crente tem que ser sábio, pedir sabedoria para o Espírito Santo, pedir sabedoria na hora de falar alguma coisa, pedir sabedoria na hora de tomar uma atitude, não ir abraçadas, para depois se arrepender. Oh Deus, não consigo entender Deus, Deus não tem nada a ver, Deus não tem nada a ver com as coisas, Deus não tem nada a ver, sabe, irmãos, nada. Então, vá pela lógica, e às vezes a lógica é até um milagre, porque o mar se abria é um milagre, mas a lógica era passar pelo lado seco. Deus faz um milagre, abre uma porta. Aí a pessoa de emprego, aí a pessoa já começa a ir pelos outros. Olha lá, teu pai chegou, quando chega o chefe. Teu pai chegou. Sabe? Você vai trabalhar. Ei, rapaz, deixa esse negócio aí, rapaz. Termina isso aí amanhã, seu tonto. Você é tonto? Aí vai, aí é mandado embora. Por quê, pastor? Por quê? Seja sábio. Seja inteligente. Peça para Deus, porque Ele dá. Guarda essa palavra no seu coração.